7 da noite em Brasília.
Chega a quase todos os municípios do país, mas só pouco mais da metade deles tem rede de coleta de esgoto sanitária, o que mostra a pesquisa do IBGE feita entre 2000 e 2008.
Ministério da Justiça divulga documento com normas de proteção ao consumidor nas compras feitas pela internet.
Ações de prevenção à dengue 4 são intensificadas em Roraima, depois que mais 8 exames de sangue preliminares deram positivo para o vírus da doença.
Sexta-feira, 20 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O abastecimento de água aqui no Brasil alcança 99,4% dos municípios brasileiros, de acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, divulgada hoje pelo IBGE.
Mas, segundo a pesquisa, em 2008, a coleta de esgoto atingiu pouco mais de 55% das cidades brasileiras. Quem tem mais detalhes na pesquisa é a repórter Ana Gabriela Salles.
A dona de casa, Marileide Lopes, mora na periferia do Distrito Federal e ainda convive com os problemas da falta de esgoto tratado, uma rotina cheia de riscos à saúde.
Às vezes, quando está chovendo, dá muito mosquito por causa do esgoto, por causa do mau cheiro. Aí, às vezes, a gente não dorme direito por causa dos esgotos, que fica muito mau cheiro e aí pica muito o mosquito, aí coça, aí a gente nem dorme direito.
Essa ainda é a realidade de muitas famílias brasileiras. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que em 2008 apenas 55,3% das cidades do país tinham rede de esgoto. Segundo Paulo de Carvalho, economista do IBGE, o avanço do recolhimento de esgoto no país ainda não é suficiente, mas ele destaca alguns avanços.
O desejável seria certamente números maiores, né? Mas o fator importante é que a gente está aumentando a cobertura, né? A gente está caminhando na direção certa. A gente pode talvez dizer que o ritmo não seja o adequado, mas de qualquer maneira a gente está caminhando na direção certa.
Claudite França tem 5 filhos e mora na Vila São José, a cerca de 15 quilômetros de Brasília, e não vê a hora da rede de esgoto chegar à sua casa.
Vai facilitar muitas coisas, né? Porque a pessoa sem esgoto, você sabe como que é. Prejudica muito a saúde. O esgoto é muito importante na vida da gente.
Esse sonho pode estar perto de se concretizar. Uma tendência revelada na pesquisa do IBGE mostra que nas cidades onde já havia coleta de esgoto, o serviço foi ampliado ou passou por melhorias no período. Mas a disparidade entre as regiões do país ainda é grande, segundo o IBGE. Enquanto 78,4% dos municípios do estado de São Paulo faziam tratamento de esgoto em 2008, no Maranhão, esse número cai para 1,4%. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E a pesquisa também mostra que os lixões ainda são o destino final dos resíduos sólidos em metade dos municípios brasileiros.
Mas o percentual de cidades que contam com aterros sanitários passou de 17,3% para 27,7%.
E o IBGE ainda identificou que o número de municípios que fazem coleta seletiva do lixo mais que dobrou no período de 2000 e 2008, passando de pouco mais de 450 para quase 1.000.
Voz do Brasil! Kátia, você costuma fazer compras pela internet?
Com certeza, Luciano. E pesquisando pela internet, a gente sempre acaba encontrando preços melhores.
Pois é, mas tem muita gente que ainda não se sente seguro na hora de comprar pelo computador. Não só por medo de vírus e da ação dos hackers, mas também por falta de confiança na própria transação comercial.
E tem também pessoas que têm medo de comprar, não gostar e não conseguir devolver o produto.
Os PROCONs e o O Código de Defesa do Consumidor já contemplam as compras feitas pela internet. E agora os compradores vão ter mais segurança nessas transações com as diretrizes lançadas pelo Ministério da Justiça para o comércio virtual. João Fagundes Neto explica.
Entre outubro de 2004 e janeiro de 2010, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou 22 mil reclamações contra empresas que fazem vendas pela internet. Os casos mais comuns são produto de baixa qualidade, atraso na entrega, falta de um canal direto com o vendedor para fazer reclamações ou devoluções. Todo cliente que faz compras por meio eletrônico já tem seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, para reforçar a segurança, as obrigações e os direitos tanto de compradores quanto de vendedores pela internet, o Ministério da Justiça divulgou hoje um documento que reúne interpretações dos PROCONs, dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas de todo o país. As diretrizes para compras virtuais foram elaboradas com base no próprio Código de Defesa do Consumidor. E um dos principais pontos do documento reforça que o cliente, quando realiza uma compra virtual, tem assegurado o direito de arrependimento, ou seja, ele pode desistir da compra num prazo de 7 dias após o recebimento do produto, sem justificar por que desistiu e sem ter que pagar as despesas de devolução. Quem explica é Mariana Tavares de Araújo, secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
O consumidor recebe o produto e não gostou, mudou de ideia, examinou o produto fisicamente e não quer, ele tem 7 dias para devolver. Essa é uma maneira de compensar a distância que ele tem do fornecedor. Da mesma maneira como o consumidor vai à loja, olha o produto, examina o produto e adquire aquele produto, se gostou do produto, da mesma maneira, depois de todas as etapas dessa transação, se o consumidor não gostou, ele não realiza a compra.
As diretrizes para compras na internet, divulgadas pelo Ministério da Justiça, prevêem também a proteção contra práticas abusivas e dão ênfase na informação. Ou seja, a partir do momento em que o cliente solicita o produto, ele deve ser informado de todos os prazos e condições de pagamento. Segundo Mariana Tavares, o documento publicado nesta sexta determina também que a loja virtual deve deixar claro para o cliente um endereço físico, telefone e demais canais para contato com o vendedor, para equilibrar a relação entre os dois lados envolvidos no comércio.
O Código de Defesa do Consumidor reconhece que o consumidor é vulnerável em relação ao fornecedor, que é uma relação desigual. E o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor percebeu que essa vulnerabilidade é ainda maior no comércio eletrônico. Por essa razão, nós estamos traduzindo as responsabilidades do fornecedor e os direitos do consumidor que o Código prevê por meio dessas diretrizes. É preciso compensar a proteção que o consumidor tem no comércio tradicional para o meio eletrônico.
Todas as diretrizes para compras virtuais estão disponíveis para consulta na página eletrônica do Ministério da Justiça, no www.mj.br. Além disso, o material também deverá ser impresso em forma de cartilha e distribuído por todo o país, para que consumidores e vendedores possam estabelecer uma relação mais segura no comércio virtual. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
O Ministério da Saúde decidiu intensificar a prevenção e o combate à proliferação do vírus tipo 4 da dengue em Boa Vista, capital de Roraima, depois que surgiram mais 8 casos suspeitos desse tipo de doença na região.
Dos 4 casos anunciados na semana passada, 3 já se confirmaram.
Esse tipo de vírus não circula no Brasil desde 1982, por isso a maior parte da população não tem imunidade ao vírus, o que aumenta o risco de uma epidemia.
O coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho, conta que os agentes de saúde vão visitar as casas das pessoas na capital do estado para eliminar os possíveis criadores do mosquito.
O município de Boa Vista tem um programa de controle de dengue já estruturado e já tem uma rotina de visitas domiciliares em todos os bairros e em todos os domicílios da cidade de Boa Vista. O que está sendo feito agora é uma intensificação mais maciça nos locais onde nós temos a identificação do sorotipo dengue 4. Então, nesses locais, nós estamos numa visita de no máximo uma semana, cobrir todos os bairros, todos os domicílios onde você tem os casos suspeitos de dengue 4.
Os sintomas da dengue 4 são os mesmos dos outros três tipos: dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, febre, diarreia e vômito.
Os cuidados na prevenção também são os mesmos dos outros tipos de dengue, como explica Giovannini Coelho.
Obviamente, o papel da população é fundamental nesse processo, tendo em vista que o mosquito, o Aedes aegypti, tem hábitos intradomiciliares e, portanto, a população, com medidas simples de remoção mecânica dos criadouros, tampar suas caixas d'água, acondicionar o lixo de forma adequada, contribui de maneira significativa para a redução da densidade de mosquito Aedes aegypti. Então, a população também tem um papel importante fazendo essas medidas simples de eliminação de criadouros.
É importante lembrar que, em caso de suspeita de dengue, a orientação do Ministério da Saúde é procurar o pronto-socorro mais próximo e não tomar remédio por conta própria.
E o Ministério da Saúde soltou hoje um comunicado reafirmando que o vírus que provoca o sarampo continua eliminado do território nacional. Ou seja, não há circulação do vírus da doença aqui no Brasil.
Neste mês de agosto foram confirmados casos de pessoas com a doença no Pará e no Rio Grande do Sul. Mas depois de análise, ficou confirmado que os pacientes foram infectados fora do Brasil, em locais onde o vírus do sarampo ainda circula.
Mas para prevenir, o Ministério reforçou orientações junto às secretarias estaduais e municipais de saúde, como uma maior vigilância para identificação de ocorrências de novos casos suspeitos e busca daqueles não notificados nas unidades de saúde públicas e privadas.
Segundo o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença aguda, altamente contagiosa, transmitida por vírus.
A transmissão é feita diretamente de pessoa a pessoa por meio de secreções expelidas pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar.
Os sintomas são, além das manchas avermelhadas na pele que começam no rosto e progridem em direção aos pés, febre, tosse, mal-estar, conjuntivite, coriza, perda do apetite e manchas brancas na parte interna das bochechas.
A vacina é o meio mais eficaz de prevenção contra o sarampo e está disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 1 ano de idade.
7:12.
Quem não sonha em sair do aluguel e ter a sua própria casa, hein, Luciano?
É verdade. Em alguns programas do governo federal, Kátia, ajudam as pessoas a poder transformar o sonho da casa própria em realidade. É o caso do Minha Casa Minha Vida, que tantas vezes já citamos aqui na Voz do Brasil, que financia imóveis para famílias de baixa renda com rendimentos de até 3 salários mínimos mensais.
Mas hoje vamos falar de um outro programa que financia casas para a classe média. É o Crédito Solidário.
Esse programa, coordenado pelo Ministério das Cidades, oferece financiamento para associações e cooperativas que constroem casas para quem tem rendimento familiar de até 5 salários mínimos por mês.
No total, são 100 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal para essa iniciativa.
A repórter Daniela Almeida nos conta agora a história de pessoas que deixaram o aluguel de lado e, por conta do Crédito Solidário, hoje moram em seus próprios imóveis.
A casa em que a diarista Vanderléia Dantas mora, na cidade ocidental, em Goiás, foi construída por uma cooperativa com financiamento do programa Crédito Solidário. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro em um terreno de 235 metros quadrados. O mesmo modelo de outras 61 casas populares do bairro São Mateus. O custo unitário ficou em R$17 mil, que ela vai pagar em 20 anos sem juros. Foi o sonho da casa própria que se realizou para Vanderléia e seu filho.
Cheguei aqui, me batalhei e estou praticamente, como se diz, realizada. Falta algumas coisinhas, mas isso aos poucos a gente vai conquistando, né? Na verdade, a gente começa do baixo.
O vizinho de Vanderléia, o porteiro Francisco Furtado, não estava mais conseguindo pagar aluguel para morar com a família. Uma realidade bem diferente da que vive hoje. Francisco já tem sua casa e paga uma prestação mensal de R$40, que cabe em seu orçamento mensal de 1 salário mínimo.
Aluguel é passado, né? Hoje me preocupo mais com aquele aluguel caro. Antigamente eu não tinha condição. Mas depois que entrou a cooperativa, eu tive condição de ter minha própria casa.
O Crédito Solidário é um programa habitacional que beneficia famílias com renda média de até 3 salários mínimos ou até 5 salários mínimos, caso a família mora em região metropolitana. Para ter acesso ao financiamento, o interessado deve fazer parte de uma cooperativa. Elisete Araújo Lima, presidente da cooperativa que ajudou a construir as casas do porteiro Francisco e da diarista Vanderleia, explica como funciona uma associação, onde todas as responsabilidades são compartilhadas.
Quando as pessoas se juntam com um único objetivo, a gente tem mais força, tanto em conseguir os nossos objetivos, porque a gente pensa igual. Em cooperativa verdadeira, não existe um presidente de cooperativa, não existe um dono da cooperativa, existe um grupo de cooperados que lutam, se mobilizam, e consegue atingir seus objetivos. É um por todos, todos por um.
O governo federal atualizou os valores do programa Crédito Solidário para financiar mais moradias populares. De acordo com Antônio César Ramos, gerente de projetos da Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades, o valor do crédito varia conforme o tamanho do município.
O programa estava com valores de financiamento unitário, quer dizer, que vai para cada casa defasado. Ele estava com 12 mil, aumentamos para 25 e o de 10 mil para 20 mil. São valores que focam nas pequenas e médias cidades. Então, até 20 mil habitantes, esse valor vai para 20 mil. E entre 20 mil e 100 mil habitantes, esse valor vai para 25 mil. E acima de 100 mil habitantes, vai para 30 mil reais.
O Crédito Solidário é o primeiro programa habitacional no país que financia moradias sem juros, com prazo de pagamento em até 20 anos, operado pela Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que o programa disponibiliza os recursos exclusivamente para entidades organizadas em associações ou cooperativas. Para mais informações, basta acessar a página eletrônica www.cidades.gov.br/crédito solidário. De Brasília, Daniela Almeida.
A Advocacia-Geral da União, AGU, e a Defensoria Pública da União criaram há um ano o primeiro Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde, chamado CIRADES, lá em Natal, no Rio Grande do Norte.
O principal objetivo desse comitê é evitar que demandas de pacientes ao Sistema Único de Saúde, SUS, sejam levadas à justiça.
Por exemplo, quando um paciente precisa de um remédio que é distribuído pelo SUS, mas está com dificuldade em conseguir o medicamento, ele pode procurar esse comitê, CIRADES, para resolver o problema, ao invés de ter que entrar com um processo judicial.
Se o pedido do paciente é considerado necessário pelos médicos do comitê, eles fecham um acordo e o medicamento é fornecido em poucos dias, sem a necessidade de entrar na justiça para garantir o direito. Adilson Mastelari explica.
De acordo com a Advocacia Geral da União, AGU, até maio deste ano, havia mais de 12.800 ações na justiça de pacientes do SUS que têm dificuldades para passar por uma cirurgia ou conseguir medicamentos de alto custo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Para acelerar o andamento desses processos e evitar novas ações, a AGU e Defensoria Pública da União começaram a trabalhar juntas na expansão dos CIRADES, os Comitês Interinstitucionais de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde. Por esse sistema, o defensor público não precisa mais recorrer à justiça. Basta procurar o comitê para pedir a realização de uma cirurgia ou o remédio necessário ao paciente. Se os médicos do comitê avaliarem a solicitação como procedente, a solução vem em poucos dias. Como explica com detalhes a coordenadora de Direitos Sociais da Procuradoria-Geral da União, Flávia Martins Afonso.
Há esse tipo de demandas e com o CIRADES busca-se evitar que haja gastos judiciais do que poderia ser atendido de forma rápida na esfera administrativa.
O primeiro CIRADES criado no país funciona há um ano em Natal, Rio Grande do Norte, e vem apresentando resultados positivos, explica o coordenador do CIRADES Potiguar, Tiago Pinheiro.
Normalmente é feito acordo em 50% dos casos que são analisados pelo comitê. E além desse trabalho de tentar conciliar com o cidadão, nós também nos propomos a tentar aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde, através de reuniões com autoridades, de tentativas de fomentar políticas públicas de saúde.
Outras capitais do país também poderão receber Cirades. As datas e os locais de implantações ainda não foram definidos, como explica a diretora do Departamento de Serviços Públicos da PGU, Késia Maria Mendes Neiva.
O projeto hoje é desenvolvido entre a Procuradoria-Geral da União e a Defensoria Pública da União, espalhar esse comitê para todo o país e dar liberdade para que as unidades da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral da União, verificando a necessidade, instalem o comitê.
A expansão do Cirades atende ao termo de cooperação técnica assinado pela AGU e pelo Conselho Nacional de Justiça, que criou o compromisso de aperfeiçoamento do SUS para reduzir custos e ações na área da saúde. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil!
O presidente Lula inaugurou hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo, o novo campus da Universidade Federal de São Carlos.
Durante o evento, o presidente também participou por meio de videoconferência da inauguração do novo campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. A repórter Cleide Lopes acompanhou o presidente e tem mais informações.
O campus de Sorocaba, da Universidade Federal de São Carlos, ocupa uma área de 70 mil metros quadrados. São 17 salas de aula, 15 laboratórios, além de restaurante universitário, biblioteca, quadra de esportes e oficina de ensino. A previsão é que até 2012 sejam 3.220 alunos matriculados. Além do campus de Sorocaba, a universidade possui outros dois, um em São Carlos e outro em Araras. Os três campos juntos somam mais de 10 mil alunos. Para o estudante do sexto semestre de Ciências Biológicas, Paulo Vitor Zima, o novo campus é uma conquista para os jovens da região.
A abertura desse campus foi muito boa para todos nós daqui da região, né, principalmente, porque deu a chance da gente poder cursar aqui perto da nossa casa, principalmente, numa ótima universidade, que é como as universidades federais, né?
Aqui em Sorocaba, o presidente Lula também inaugurou, por meio de videoconferência, o novo campus de Curitibanos na Universidade Federal de Santa Catarina. A instituição oferece cursos de ciências rurais e possui um modelo de ensino superior caracterizado pela formação profissional continuada. Primeiro, os alunos cursam matérias básicas e depois seguem para a formação específica em carreiras como agronomia e engenharia florestal. Atualmente, 180 alunos estão matriculados nesses campos. Durante o discurso, o presidente Lula destacou o investimento na educação.
Na medida que a gente coloca mais aluno na escola técnica, mais aluno na universidade, a gente está deixando de construir uma cela de cadeia que às vezes custa mais caro do que uma sala de aula e às vezes custa mais caro cuidar de um preso do que cuidar de um estudante na universidade.
As atividades da Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba, começaram em 2006 e em 2008 passaram a ser realizadas no campus inaugurado hoje. De Sorocaba, em São Paulo, Cleide Lopes.
E as bolsas do programa Universidade para Todos, ProUni, que sobraram do último vestibular, vão poder ser distribuídas.
As universidades que quiserem conceder essas bolsas têm entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro para emitir os termos de concessão de bolsa dos estudantes beneficiados no sistema do ProUni.
Mais informações em www.mec.gov.br.
E hoje o IBGE divulgou que o IPCA 15 registrou em agosto queda de 0,5%, ou seja, houve deflação entre os dias 15 de julho e 15 de agosto.
O IPCA 15 mede a inflação ocorrida nos 30 dias anteriores ao dia 15 de cada mês.
O índice não é utilizado no cálculo da meta de inflação, mas serve como prévia para o IPCA, que é o índice oficial.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje no Rio de Janeiro que o resultado do IPCA 15 mostra que a inflação no Brasil está sob controle e que a queda de preços é uma compensação do impacto da alta registrada nos alimentos no primeiro semestre.
Nós tivemos um choque de oferta, ou seja, por causa das chuvas faltou alguns produtos, subiram de preço, tivemos alguma alta de commodities também, isso se concentrou em janeiro, fevereiro e março e depois começamos a ter uma queda, né, a compensação desse aumento, né? Então, isso não é permanente. Então, agora nós deveremos ter IPCAs, a meu ver, em torno de 0,15, 0,20 até 0,30, que levarão a inflação para algo como 5% no final do ano.
Ainda segundo o IBGE, os alimentos que tiveram as maiores quedas de preços foram a batata inglesa, o tomate, a cebola, o açúcar cristal e as hortaliças.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A água chega a quase todos os municípios do país, mas só pouco mais da metade deles tem rede de coleta de esgoto sanitário. É o que mostra a pesquisa do IBGE, feita entre 2000 e 2008.
Ações de prevenção à dengue 4 são intensificadas em Roraima, depois que mais 8 exames de sangue preliminares deram positivo para o vírus da doença no estado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.